Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, viva. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E começamos pelo Campeonato da Europa de Futebol, ao segundo jogo, a primeira derrota da seleção portuguesa campeã da Europa em título. A equipa das esquinas foi derrotada neste último sábado pela Alemanha, em Munique, por 4-2, em jogo da segunda ronda do Grupo F, disputado na Allianz Arena, em Munique, na capital da Baviera. Portugal perdeu por 4-2, mas até marcou primeiro por Cristiano Ronaldo aos 15 minutos. Mas a seguir, dois autogolos, um de Ruben Dias e outro de Rafael Guerreiro, e dois golos germânicos selaram o triunfo alemão. Diogo Jota, aos 67 minutos, ainda reduziu a desvantagem portuguesa. Com esta derrota, Portugal, que não perdia em europeus há 12 jogos, cai para o terceiro lugar do seu grupo com 3 pontos, os mesmos que a Alemanha e menos um que a França, que também este sábado empatou com a Hungria em Budapeste a 1 golo. Os magiares somaram o primeiro ponto neste Campeonato da Europa. Na terceira e última jornada deste Grupo F, agendada para a próxima quarta-feira, a Seleção Nacional mede forças com a congénere francesa em Budapeste, enquanto os germânicos e húngaros defrontam-se em Munique. No final do jogo de Munique entre Portugal e Alemanha, o selecionador português Fernando Santos admitiu que a Alemanha foi superior e mereceu o triunfo. Santos, que tem vindo a ser muito criticado devido à sua estratégia para esta partida, mantendo o mesmo 11 inicial que alinhou frente à Hungria, uma equipa muito defensiva e pouco ambiciosa, segundo essa crítica. O selecionador nacional considera que faltou intensidade à equipa portuguesa na primeira parte, mas acredita que Portugal vai reagir no encontro decisivo frente à França. A França, que foi adversária na final de 2016, ganha pela equipa das esquinas. Já o avançado Diogo Jota e o médio Renato Sanches lamentaram os erros que ditaram a derrota portuguesa, mas confessaram também que já só pensam na próxima partida contra os franceses. Entretanto, a seleção portuguesa reservou hotel em Budapeste até ao início de julho. Ao que se sabe, seja qual for o destino, nos encontros dos oitavos e quartos de final, o quartel-general da equipa das esquinas vai continuar a ser o mesmo até à viagem para as meias-finais em Londres, marcadas para 6 e 7 de julho. Esteve em cima da mesa o cenário de mudança. Contudo, o selecionador Fernando Santos e a Federação Portuguesa de Futebol optaram por permanecer em Budapeste e deslocar-se para as cidades dos encontros da fase a eliminar, com bilhete de ida e volta. Portugal passa aos oitavos de final deste Europeu de 2020, se for primeiro ou segundo classificado do grupo. Se ficar em terceiro, também é apurado, caso seja um dos 4 melhores terceiros dos 6 alinhamentos. Nas meias-finais, a equipa das esquinas transfere-se para Londres. Wembley, o estádio de Wembley, será o palco das meias-finais e da final deste Campeonato da Europa de Futebol, para continuar a seguir com toda a atenção também aqui. E há 9 jogadores portugueses nomeados para o prémio Golden Boy, um prémio de uma publicação italiana que distingue o melhor jovem do mundo. O Sporting é a equipa portuguesa mais representada, com 3 atletas: Nuno Mendes, que está ao serviço da seleção principal portuguesa, Joelson e Tiago Tomás. Gonçalo Ramos e Omar Embaló são os jogadores do Benfica na lista inicial, que contempla 100 nomes, enquanto Francisco Conceição, filho do técnico Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto, é o jogador dos portistas entre os nomeados. Fábio Silva, do Wolverhampton, Félix Correia, da Juventus, e Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, são os restantes portugueses nomeados. Recorde-se que este prémio Golden Boy já foi entregue anteriormente a 2 portugueses, Renato Sanches, em 2016, e João Félix, em 2019, ambos, nesta altura, ao serviço da seleção. Por cá, a Supertaça Cândido de Oliveira, que abre a nova temporada, vai disputar-se a 31 de julho em Aveiro. Um anúncio feito pela Federação Portuguesa de Futebol em relação a um jogo que vai pôr frente a frente o campeão nacional Sporting e o vencedor da Taça de Portugal, o Sporting de Braga. O tempo é de Campeonato da Europa, mas o mercado também mexe. No topo do mercado, em Portugal, Fábio Cardoso, defesa central que esteve ligado nas últimas épocas ao Santa Clara dos Açores, assina por 5 temporadas com o Futebol Clube do Porto. No Sporting, os Leões estarão a avaliar a contratação do médio Gael Kakuta, ligado aos franceses do Lens e ex-Chelsea de Inglaterra. No mercado lá de fora, mas com eventuais implicações no nosso, Paulo Fonseca, afinal, já não vai treinar o Tottenham. Segundo se avançou a Inglaterra, o acordo anunciado para 2 épocas não se concretiza. Questões fiscais e exigências do técnico português levaram à ruptura. O italiano Gattuso deverá ser o próximo técnico do Tottenham, após ter também rompido o entendimento com a Fiorentina. Escreve-se em Itália que uma das razões para a decisão de Gattuso deixar a Fiorentina é o facto de os Viola não avançarem para a contratação do portista Sérgio Oliveira, que está nesta altura na seleção principal de Portugal. Assim, o médio internacional poderá estar agora na rota do Tottenham. Na Copa América, que se está a disputar no Brasil e em português, a Venezuela de José Peseiro empatou na última ronda 0-0 com a Colômbia. Este domingo, a Venezuela defronta o Equador e Peseiro está preocupado com o surto de Covid-19 que desfalca a sua equipa. A 5 semanas do início dos Jogos de Tóquio, há um elemento da comitiva nacional que recusou a vacinação contra a Covid-19. A revelação foi feita pelo presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino. Portugal, que tem 72 atletas apurados para Tóquio, em 15 modalidades, numa preparação com dificuldades de mobilidade e de logística devido à pandemia. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados de 2020 devido à Covid-19, realizam-se entre 23 de julho e 8 de agosto. E assim saímos por esta semana, não sei antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.